Em tempo de reestreia, Natureza Viva faz questão de comemorar os 25 anos de uma lei que é vital para esse nosso santo ofício. 25 anos da lei que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, nós vamos ouvir o nosso mestre em Educação Ambiental, o professor Marcos Sorrentino, que atualmente, inclusive, está lá no Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, ao lado da ministra Marina Silva, como diretor de Educação Ambiental e Cidadania. Seja muito bem-vindo ao nosso Natureza Viva, que também está de volta às ondas sonoras da Rádio Nacional.
Que alegria, Mara Régia, voltar a encontrar você ativa nesse programa que já fez tanto sucesso. Eu lembro uma vez no interior do Amazonas, numa comunidade de agricultores e agricultoras, e eles diziam: você conhece Mara Régia? Ela é a nossa grande voz. E eles tinham um rádio, a manivela que você tinha sorteado no programa. Eu fiquei muito feliz de saber que você está reiniciando esse programa tão importante para todo o país, especialmente para a região amazônica.
E quando a gente pensa nas ferramentas que podem promover a educação ambiental, principalmente num país de dimensões continentais, onde o rádio chega onde ninguém mais, aqui mesmo na nossa nacional, estamos falando para os 9 estados da Amazônia Legal, estamos falando para a Tríplice Fronteira e até para o Rio Grande do Sul, que diante da tragédia climática está recebendo as ondas sonoras da nossa emissora. Então, sem falar de Brasília, claro, né? Nosso berço de sempre. Então, muito importante que a gente possa se apropriar para fazer a divulgação e a promoção da educação, até porque esse sempre foi o sonho do patrono do rádio no Brasil, Roquete Pinto, né?
Em época de comunicação rápida por internet, fragmentada, todo mundo querendo se expressar de todas as formas, a recuperação e a valorização da programação radiofônica e da oportunidade de você ter uma relação mais reflexiva com as palavras, com as pessoas que se comunicam por meio das rádios, é muito importante. Então, eu fico muito feliz que o programa Natureza Viva tenha essa continuidade e crie essa oportunidade para as pessoas repercutirem suas vozes, que eram repercutidas, e eu imagino que você continuará repercutindo por meio de mensagens, por meio de cartas escritas, né, que chegavam a você.
Sim.
Então, vida longa ao Natureza Viva.
Pois é, e eu me orgulho muito de ter compartilhado com o professor e doutor Marcos Antônio Sorrentino a experiência do projeto Proteger, que foi tão valoroso para aquele momento onde estávamos lá há mais de 15 anos. Mas hoje é imperativo também que a educação ambiental ganhe essa força. E que bom chegarmos aos 25 anos com algumas reflexões inadiáveis, né? Eu queria uma avaliação rápida do que foi, inclusive, esse seminário que acabou de acontecer nos dias 4 e 5 no Senado Federal.
Foi motivo de muita comemoração e de reflexão aprofundada sobre o que ocorreu nesses últimos 25 anos, inclusive esse desmonte da política pública de educação ambiental que aconteceu entre 2019 e 2022, e esse processo de retomada a partir da organização da sociedade, a partir do acolhimento que o Senado Federal teve em 2021, realizando audiências públicas e propiciando uma arguição de descumprimento de preceito fundamental junto ao Supremo Tribunal Federal, demonstrando que é uma obrigação constitucional que o país tenha educação ambiental. Que se nós tivéssemos feito, nesses últimos 25 anos, a educação ambiental preconizada por nossa legislação, nós estaríamos numa situação menos ruim do que essa, por exemplo, catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul e que é crônica de uma morte anunciada. Né? É uma catástrofe que é resultado de um modo de produção e consumo, de uma forma de fazer agricultura, de uma forma de desenvolver os centros urbanos incompatível com os melhores exemplos que a natureza nos dá. Então, a educação ambiental, agora, nos próximos anos, precisa ser ainda mais profunda, radical, no sentido de dizer a cada cidadão, a cada cidadã, a cada pessoa desse país, que é necessário repensar o nosso modo de ser e estar, o nosso modo de organização social, o nosso modo de produção e de consumo no planeta Terra como um todo e em especial nesse nosso querido país. Pois. É muito importante que a educação ambiental ajude as pessoas a refletirem, a conversarem e buscarem outras formas de estarmos aqui nesse planeta.
E será que nessa perspectiva de futuro a gente vai se livrar desse negacionismo tão nefasto que nos leva a acreditar que não, tragédia no sul, já aconteceu em 1941, mudanças climáticas, aquecimento global, tem nada a ver com isso. Será que vamos conseguir mudar essa consciência?
Só conseguiremos mudar essa consciência se cada pessoa, cada grupo social dialogar sobre isso, conversar sobre quais são as causas da degradação ambiental, social e humana que vivemos nos dias atuais. A pobreza, a fome, a falta de moradia, a falta de trabalho, a falta de trabalho e renda para todas as pessoas é inadmissível. Nós produzimos hoje alimento suficiente no planeta Terra para alimentar todos os humanos. Por quê? Há humanos que não têm duas refeições ou três refeições por dia, ou nem apenas uma. Né? Porque nós temos 6 milhões de moradias vazias no Brasil e 6 milhões de pessoas sem teto, sem moradia. Por que que nós moramos num país que tem 850 milhões de hectares e não temos terra para todo mundo produzir a sua agricultura familiar? Então, são questões que precisam ser retomadas para a conversa cotidiana, na conversa na família, na associação de moradores, nos amigos que vão ao jogo de futebol junto, nas mulheres que se reúnem para fazer os seus bordados. Sempre trazer a reflexão sobre as causas e consequências da degradação socioambiental e como é que nós podemos agir no sentido de iniciar uma outra trajetória, uma outra caminhada no sentido da sustentabilidade socioambiental, da melhoria das condições existenciais para todos os humanos e na melhoria das condições existenciais para os não humanos, para cada animal, para cada planta que é importante para a nossa vida e tem o seu direito a existir. Então, a educação ambiental, ela se coloca a serviço de incentivar e propiciar essas reflexões que possibilitem outras pactuações dos humanos em cada município. Nós teremos eleições nesse ano, né? Como é que a gente escolhe os candidatos no sentido de dizer, nós só queremos prefeitos e vereadores comprometidos com essa melhoria da situação social e ambiental no nosso município?
Pois é, e até porque o que está em jogo é a nossa própria pele, a nossa sobrevivência, né? E precisamos fazer com muita atenção e responsabilidade esse dever de casa, esse dever cidadão, que se reflete no voto de cada um de nós, antes da COP30, que vem aí em 2025, e será justo também nesse ano que vai acontecer um grande congresso da educação ambiental, que vai contar, inclusive, com painéis que serão bordados pelas nossas geniais irmãs Dumont, não é?
Exatamente. E as irmãs Dumont estão incentivando. Cada um dos 62 municípios do Amazonas, ou dos 144 municípios do Pará, ou dos 9 países de língua portuguesa e a Galícia, a darem o seu recado para que o bordado a ser levado para o Congresso Lusófono de Educação Ambiental em julho do ano que vem em Manaus e para a COP30 em novembro em Belém do Pará, tenha o recado da base da sociedade, que não sejam apenas encontros da diplomacia internacional, que é muito importante e ela pode pactuar em nome dos Estados-nação, mas é preciso que esses pactos sejam estabelecidos a partir do recado que cada grupo social pode e queira dar e por meio dos bordados, não só pela narrativa, lógico, formal, das palavras, dos textos, dos manifestos, mas também por meio de belíssimos bordados que expressam a concepção, a necessidade, os desejos da sociedade brasileira.
Nossa, eu estou absolutamente maravilhada com essa ideia, né? Que espero que seja abraçada por toda a nossa população e particularmente pela audiência do nosso Natureza Viva, que saúda não só essa sua presença aqui no nosso programa, como a relevância do seu trabalho ao longo de pelo menos os últimos 40 anos, não é verdade, professor?
É verdade, Mara. A gente então, já nem conta mais há quantos anos, mas são muitos. E que eles sejam. Inclusive, hoje é dia do meu aniversário. Eu te agradeço essa oportunidade.
Que maravilha! Fala. Parabéns, professor, em nome de todas as pessoas que ao longo da vida, como nós, já tiveram o privilégio de estar de mãos dadas nessa luta que às vezes parece insana, mas que é feita de resiliência, de força e de fé. Tudo de bom, muitíssimo obrigada.
Obrigado a vocês, um grande abraço e até breve.
E vamos deixar agora no ar, embrulhado para presente, a música do grupo Pé de Cerrado, esse bioma tão maltratado, mas que é da maior importância para a nossa sobrevivência, já que é a caixa d'água do Brasil. Já já, uma entrevista com a professora Dione Moura sobre esse tema. Por hora, Aquarela do Cerrado, com todas as cores, para o professor Marcos Sorrentino.